todas que ou uma situação de votação vai dar a unanimidade ou perto disso para efeitos do recurso da minha decisão. E, portanto, o efeito útil será o de que os senhores bombeiros, excepcionalmente, poderão entrar hoje para assistir aos nossos trabalhos. Também devo dizer que, quando nós vamos a algum lado, é bom de todos saber quais são as regras onde devemos e como devemos estar nesses locais. Assim, outros sabem e, portanto, seria assim que devia ser feito. Portanto, se eu interpreto o sentido da votação do recurso da minha decisão, é no sentido de permitir e, portanto, nessa situação, então considero que esta decisão tem essa... Mas posso sujeitar à votação, não tem problema nenhum, é regra da democracia. Quem está favorável ao recurso da decisão do Presidente, é assim, não é? Sim. É o recurso, é a minha decisão. A minha decisão é que é objeto de recurso. Portanto, a minha decisão tem este fundamento que eu referi, que é para ficar claro, e eu coloco à Câmara quem vota.
Mas qual decisão é que permite isso?
Um minuto.
O Presidente quer...
A primeira...
Quem vota contra, quer dizer, sem nome disso. Da primeira decisão, por decisão de não permitir...
Eu, há aqui a clarificar, que é para podermos entrar no ponto de ordem de trabalho. A minha leitura da Câmara, em função do que foi dito, é de que devem assistir os senhores bombeiros que estão presentes lá fora. E portanto, fica uma inutilidade superveniente da LIDE, na medida em que a minha decisão vai ao encontro daquilo que foi o sentir da Câmara neste momento. E portanto, vamos passar ao ponto 1 da ordem de trabalhos e peço às autoridades que, conformidade com aquilo que foi aqui referido, a título excepcional, possam estar presentes com as respectivas fardas. Faz favor, Sra. Deputada de Aventura.
Sr. Presidente, nós retiramos o nosso requerimento porque o Sr. Presidente percebeu aquilo que era o óbvio, ao contrário do que outros fizeram, de que os bombeiros podiam entrar. E foi bem termos persistido nesta posição sobre isso. Agora, o Sr. Presidente começa a dizer que tem que cumprir as regras. Tem um recurso para apresentar e não cumpre as regras e diz que o recurso não é votado. É tranquilo. Portanto, se é para cumprir... Não, o recurso já estava apresentado. Por isso já estava. Perante esta mudança de posição do PSD e do Sr. Presidente, nós agradecemos e os bombeiros que venham então, porque é assim que deve ser, e retiramos o nosso recurso.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, uma precisão. O Sr. Deputado não apresentou o recurso. O Sr. Deputado dizia que vou apresentar recurso. Vou apresentar recurso. E usou da palavra... antes de, inclusive, não foi no termos do recurso. Mas também uma precisão, eu não sou Presidente do PSD, sou Presidente da Assembleia. Portanto, eu não tenho problemas, nem me vou perder nestas questões de natureza adjetiva que levam ao mesmo resultado, é só por isso, é para antecipar agora nós entrarmos na nossa ordem de trabalhos, é só isso. Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que o bom senso de todas as bancadas imperou e ficou manifesto duas coisas da intervenção do Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, depois de tudo que ouvimos esta semana ou na semana passada, da parte do...
Oh, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se é para uma interpelação à mesa,
é mesmo
favor.
Uma interpelação?
Então, faz favor.
É que é mesmo?
Faz favor.
Ficou claro quem é que tinha um interesse genuíno que os senhores bombeiros pudessem assistir ao debate e quem queria o charivari político. E a interpelação à mesa é neste sentido, Sr. Presidente. Na semana passada decorreu um debate nesta Câmara, neste plenário, neste hemiciclo, na Casa da Democracia. Uma senhora deputada entendeu usar uma t-shirt alusiva ao tema que estava a intervir. Eu queria, nesta interpelação à mesa, perguntar ao Sr. Presidente da Assembleia da República qual foi a bancada e qual foi o deputado que se indignou com o uso da indumentária na intervenção política no plenário.
Sr. Deputado Pedro Pinto, deu a palavra também para uma interpelação à mesa, com certeza. Fazer uma interpelação à mesa, faz favor. Senhores deputados, o Sr. Deputado Pedro Pinto tem de ter condições para falar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-lhe apenas assim, e também em relação a esta interpelação à mesa, suposta interpelação à mesa do Sr. Deputado Hugo Soares, que é falsa e está de má fé, porque ele sabe bem que aquilo que nós dissemos aqui foi impedido. Um elemento, porque trazia a dizer Grupo Forcados Amadores de Corujo, foi impedido de entrar nesta Assembleia da República. E foi isso que nós dissemos aqui. Portanto, é falso e de má fé aquilo que o Sr. Deputado Hugo Soares está a dizer.
Muito bem. Vamos então entrar no ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Vamos ter que votar um parecer da transparência, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, reunida no dia 9 de outubro de 2024, entende proferir o seguinte parecer. Ponto 1. A suspensão do mandato requerida pelo deputado Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte, Círculo Eleitoral de Faro, com efeitos a partir do dia 5 de outubro de 2024, por um período nunca inferior a 30 dias, nem superior a 180 dias, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Maria Alexandra Martins Rodrigues Evangelista, Círculo Eleitoral de Faro, com efeitos a partir do dia 5 de outubro de 2024, inclusive. Ponto 2. A suspensão do mandato requerida pelo deputado Paulo Alexandre Cantigas Raimundo, Círculo Eleitoral de Lisboa, com efeitos a partir do dia 6 de outubro de 2024 e até 12 de outubro de 2024, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Tânia Cristina Mateus Costa, Círculo Eleitoral de Lisboa, com efeitos a partir do dia 6 de outubro de 2024 e até 12 de outubro de 2024, inclusive. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Há mais algum? Vamos então entrar no ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, fixada pelo Partido Comunista Português. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Sim. Dispõe de 26 minutos.
Faz favor.
Ok.
Joana, André Ventura já está a pedir um pedido de esclarecimento.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, passado este incidente, vamos então passar ao que mais importa, que é a ordem do dia desta Assembleia. Porque está ao alcance desta Assembleia, de todos e de cada um dos senhores deputados, fazer com que este dia 9 de outubro de 2024 seja um dia histórico para os bombeiros de Portugal. Com este agendamento, damos mais um passo na longa marcha que tem sido a luta de há muitos anos do PCP para que os bombeiros portugueses obtenham, na lei e na vida, e não apenas nas palavras, mas também nos atos, o reconhecimento que merecem por tudo o que dão à comunidade. Constam deste agendamento duas matérias a que atribuímos a maior relevância: o Estatuto Social do Bombeiro e a consagração da profissão de bombeiro como de risco e de desgaste rápido. Estas questões não são as únicas questões que afetam o nosso sistema de proteção civil no plano organizativo e financeiro. Questões como o modelo de organização do sistema de proteção civil ou o financiamento das associações de bombeiros carecem de ser seriamente discutidas e teremos de o fazer mais cedo que tarde. Mas o agendamento de hoje refere-se aos bombeiros, aos homens e mulheres que enfrentam os fogos, rurais e urbanos, que resgatam as vítimas de inundações ou catástrofes naturais, que socorrem os sinistrados e transportam os doentes, que protegem as vidas dos outros com o risco da própria vida. As duas questões que hoje aqui trazemos, com os projetos de lei que submetemos à discussão e votação, dizem respeito ao Estatuto Social do Bombeiro e às carreiras dos bombeiros. Não ignoramos, evidentemente, que existem diferentes categorias de bombeiros, os sapadores, os municipais, os profissionais das associações humanitárias e os voluntários que acumulam a situação de bombeiros com outras atividades profissionais. Mas quer integrem o Estado, as autarquias locais ou as associações humanitárias, os bombeiros, todos eles, são a espinha dorsal do nosso sistema de proteção civil. Há situações diferentes e devem ser tratadas com as devidas especificidades. Mas a questão essencial é que nenhum bombeiro pode ficar para trás. Desde há vários anos que é geralmente admitida a necessidade de rever o Estatuto Social do Bombeiro no sentido de reforçar o quadro de benefícios e regalias a atribuir aos cidadãos que integram os corpos de bombeiros profissionais ou voluntários como forma de reconhecimento pelo valioso serviço que prestam à comunidade e como incentivo para que mais jovens se disponibilizem a prestar serviço como profissionais ou como voluntários nos corpos de bombeiros. As medidas que o PCP propõe em matéria de Estatuto Social do Bombeiro são para aplicar a todos os bombeiros, a menos que sejam já abrangidos por regimes estatutários mais favoráveis. São conhecidos os problemas financeiros que enfrentam as entidades detentoras de corpos de bombeiros e é reconhecido como esses problemas se refletem no Estatuto Social dos Bombeiros que os integram, pelo que, a par do reforço do financiamento público dos corpos de bombeiros para a sustentação das respectivas instalações, equipamentos e atividade operacional, é indispensável prestar a devida atenção aos próprios bombeiros e atribuir-lhes um quadro de benefícios e regalias extensivos aos seus familiares diretos, que sejam suportados pelo Estado através do Fundo de Proteção Social do Bombeiro. Assim, o PCP propõe, nomeadamente, a eliminação da exigência de um período mínimo de 2 anos de serviço efetivo para que os bombeiros possam beneficiar de épocas especiais de exames e de reembolso de propinas e taxas de inscrição pela frequência dos ensinos secundário ou superior. A eliminação da exigência de um período mínimo de 15 anos de serviço para que os filhos de bombeiros dos quadros de comando e ativo tenham direito ao reembolso das propinas e da taxa de inscrição paga pela frequência do ensino superior. Propomos que o reembolso das despesas relativas a berçários, creches e estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública e da rede do setor social e solidário passe a incidir sobre a totalidade dos montantes despendidos, mantendo-se em 50% apenas para berçários, creches e estabelecimentos de educação pré-escolar da rede privada, com a eliminação dos montantes máximos dessas comparticipações. Propomos que seja concretizado o direito à assistência e patrocínio judiciário dos bombeiros nos processos em que sejam demandados ou demandantes por factos ocorridos no âmbito do exercício das suas funções. Propomos que os bombeiros voluntários possam beneficiar gratuitamente não apenas de assistência médica e medicamentosa, mas também psicológica, nos casos de acidente ou doença contraída ou agravada em serviço. Propomos que seja aumentada de 15% para 25% a bonificação do tempo de serviço
para efeitos de reforma dos bombeiros voluntários que reúnam pelo menos 15 anos de serviço no quadro ativo.